falar então alguma coisa sobre a nossa paraxá. A nossa paraxá, paraxá Trumá, a gente viu sobre a construção do tabernáculo, dos utensílios dele, todos os detalhes, todas as minúcias. O pessoal até ficou impressionado como tem mínimos detalhes na Torá, como que deve ser feito cada ponta do Mishkan e cada utensílio. Mas também, além dos utensílios serem construídos, etc., etc., eles têm também muitas lições por trás deles, da forma que eles eram feitos, e por que eles eram feitos, e assim por diante. Então tem algumas coisas interessantes para a gente ver. Vamos falar então um pouco sobre o Aron, a Kodesh, onde ficavam as tábuas que Moshe trouxe para a gente do Har Sinai. E do lado ficava o Sefer Torah. Existe uma discussão exatamente se o Sefer Torah ficava dentro ou ficava numa prateleira logo ao lado, mas também ficava o Sefer Torah que o Moshe escreveu diretamente ditado pela boca de Deus. Então, primeiro detalhe interessante, a gente viu que o Aron HaKodesh não era banhado só por fora a ouro, ele era banhado inclusive pelo lado de dentro a ouro. Isso vem nos ensinar algo muito importante que a pessoa... que seja, mas era banhado, tinha ouro pelos dois lados. Então, isso vem nos ensinar que a pessoa deve ser tochó kevaró, dentro dele igual fora. Ou seja, a pessoa não pode ser dúbia. Tem que ser de ouro pelo lado de fora, mas também pelo lado de dentro não pode esquecer e ser dúbia uma coisa dentro e outra coisa fora. Um outro detalhe muito interessante no Aron é o único utensílio de dentro do Mishkan que as medidas todas dele eram quebradas. Era 1,5 por 2,5 por 1,5. Todas elas eram metades. Isso também vem ensinar algo para a gente, que uma pessoa quando estuda a Torá deve sempre achar que ele está no meio. Ele nunca chegou no final. Tanto é que é interessante, o trabalho dele nunca terminou, ele sempre tem que continuar a estudar e continuar e continuar e continuar. Interessante que por aí afora existe uma pessoa terminar a escola, terminar a faculdade, terminar isso, terminar aquilo. Pela Torá não existe terminar o estudo da Torá. O tempo todo a gente volta a se aprofundar no estudo da Torá. Por exemplo, quando chega o HaTorá, assim que a gente termina num rolo de Levezot Abrachá, a gente imediatamente tira mais um rolo de Sefer Torá para ler imediatamente Bereshit, começar do começo. Da mesma forma, em muitas sinagogas há o costume, quando termina a reza, se canta Adon Olam, mostrando também que a gente não terminou a reza, estamos começando de novo. Quando se termina o Teilim, assim que termina o último capítulo, deve-se começar de novo Ashrei Aish, o primeiro capítulo dos Salmos. Da mesma forma, quando se termina o Tratado Talmúdico, imediatamente se começa um próximo, justamente para não parar. E é interessante também que existe um conceito no estudo, que a gente, quando acaba de terminar o estudo do dia, a gente deve terminar com uma coisa boa. Nunca terminar com algo que não seja positivo. Então, por isso, todos os finais de tratado talmúdico sempre terminam com algo bom, algo positivo. Mas, se a gente olhar o último tratado talmúdico, ele tem um nome que é um pouco estranho. Ele chama Masechet Uktzin. Oket, quer dizer espinho. Ou seja, o último tratado é chamado, o próprio nome dele é um nome meio estranho para terminar, para ser o último tratado. E Pnei Torá escreve que justamente esse é o motivo pelo qual ele tem esse nome, mostrando que aqui não é o fim. Tem que começar de novo. Você não pode parar aqui. Você vai ser obrigado a começar de novo, porque nunca pode parar de estudar a Torá. A gente deve sempre voltar e voltar a se aprofundar. Também é interessante sobre o que tinha em cima da arca. A tampa. E nessa tampa tinham dois cruvim, como a gente viu. E a Gemara então diz o que era um cruvim. Cruvim era a face de duas crianças. Inclusive é interessante que um olhava para o outro enquanto o povo estava em paz. E se Deus nos livre tinha alguma briga, o povo não estava unido, as faces se viravam. É interessante que o Midrash conta que quando o Nabucodonosor foi destruir o Beit HaMikdash, quando ele entrou dentro do Kodesh HaKodashim, já que todo mundo imaginava que eles vão estar com as caras viradas, porque o povo não estava fazendo o que Deus queria naquele momento. Mas quando ele entrou, ele viu algo que marcou muito. Os dois estavam abraçados, se despedindo. Como se, assim como duas pessoas se amam, que por um longo tempo não vão se ver, eles se despedem. Também os Kruvim estavam se despedindo naquele momento. Mas esses Kruvim vêm ensinar também muitas coisas importantes. Primeira coisa, vem ensinar aquilo. Quando o povo foi receber a Torá, Deus falou para o povo, eu vou dar para vocês um tesouro e eu quero que vocês me deem um fiador. E o povo então falou, Bnei no Arevim Ba'adeinu, nossos filhos vão ser os fiadores. Ou seja, eles vão dar continuidade para a Torá. E justamente por isso tinham também imagens de duas crianças em cima da Torá, mostrando que deles é que depende o futuro da Torá. Deve sempre dar educação para eles com a base que estava embaixo deles. A base na Torá. Para terminar, algo muito bonito, a Gemará fala que todos os utensílios do templo, no momento que não se tem dinheiro, o povo estava pobre, existiu épocas, infelizmente, que eles não tinham, eles podiam construir de qualquer outro tipo de metal, podia ser de prata, de cobre, até mesmo teve uma época que a menorá era feita de estanho, ou podia ser feito de vários outros materiais. Mas existe uma exceção. A tampa do Aron, com os Kruvim, era proibido ser feito de qualquer outro material a não ser ouro. O único utensílio que obrigatoriamente, não tem dinheiro, não interessa, vai ter que arrumar, tem que ser obrigatoriamente de ouro. O Rabi Meir Shapira de Lublin diz que aqui tem um ensinamento muito, muito forte. Em qualquer coisa, não dá, dá para dar um jeitinho, dá para... Bota uma prata, bota um cobre. Mas quando se trata da educação dos nossos filhos, não pode ser de prata, não pode ser de cobre. Obrigatoriamente tem que se dar ouro para os nossos filhos.